Oferecimento: Creta e HB20 com preços imbatíveis só na Pátio Hyundai. Vem pro Wi-Fi mais estável do Brasil. Vem pra Claro. Pneu é Magno Tires. Acesse magnotires.com.br. FTTI Tecnologia. Produtos e serviços ao seu alcance. WhatsApp 3264-1931. Nova Leitão Churrascaria Boa Viagem. 98612-5863. Economize na hora de cuidar do seu carro na revisão de férias do serviço Chevrolet.
Torcida Hits. Apresentação: Júnior Medrado.
Olá, olá, muito boa noite, torcedor pernambucano, tá começando mais um Torcida Hits pra você, o Torcida Hits, segunda edição. O programa de hoje tá pra lá de especial, com convidados pra lá de especiais. Durante todo o mês de dezembro, vamos fazer programa dessa natureza, abordando muito mais os nossos convidados, fazendo um resumo do que aconteceu no ano de 2023 e a expectativa pro que vem pela frente aí em 2024. Vamos agora com o Edson Júnior e as últimas notícias dos clubes pernambucanos.
Esporte. Boa noite, Júnior, amigos da bancada, todo mundo ligado no Torcida Hits. O Sport que treinou à tarde no CT nesse segundo dia de preparação para a temporada 2024. O Leão que tem 4 jogadores encaminhados para reforçar o elenco. O goleiro Thiago Couto, de 24 anos, pertencia ao São Paulo, atuou pelo Juventude na Série B, fez 40 partidas na equipe gaúcha que conquistou acesso para a Série A. Esse jogador vem em definitivo. O meia Pedro Vilhena, de 21 anos, pertence ao São Paulo, está chegando por empréstimo no Clube Paulista até o final de 2024. Esse atleta que estava na equipe sub-20 subiu para o elenco profissional, fez apenas uma partida no time profissional do São Paulo. Lateral esquerdo, Riquelme, de 21 anos, chega por empréstimo do Vasco. Esses três citados já estão no CT do Leão e devem ser oficializados em breve. E tem também a situação do atacante Romarinho, de 29 anos, que estava no Fortaleza, é outro jogador que tem situação encaminhada para defender o Sport na próxima temporada. Os atletas que ainda não se apresentaram para essa pré-temporada: zagueiro Sabino, por questão médica, chega dia 2 de janeiro, Luciano Castan, por questão contratual, chega no dia 4 de janeiro, o volante Felipe, por questão contratual, chega dia 2 de janeiro, Alan Ruiz, por questão pessoal, chega dia 3 de janeiro, e o atacante Pablo Diego, por questão contratual, chega no dia 2 de janeiro. O Sport que estreia na temporada no dia 13 contra o Petrolina, no estádio Paulo Coelho, às 5 da tarde, no sertão pernambucano. Vai ser a estreia do Leão no campeonato estadual. Vamos ouvir o executivo de futebol Jorge Andrade falando aqui no Torcida Hits.
Existe uma ampla discussão, a gente conversa e discute muito sobre as prioridades, né? E o Ricardo junto com o Mariano já conversaram muito, e nós participando dessas prioridades para o plantel que a gente precisa. A gente teve saídas de jogadores, né? E como a gente já anunciou, a gente teve 6 reforços. Não vamos falar em número, né? Nem prazo, mas o Sport continua trabalhando, está atento ao mercado, tem possibilidades, andando negociações, e como a gente tem assim uma linha de realmente só anunciar quando tá tudo certo, né, para que não tenha nenhum tipo de imprevisto numa negociação, é importante a gente nesse momento fazer isso. Então o que a gente tem para dizer é que o Sport está atento no mercado, tem visto possibilidades, e provavelmente novas contratações devem chegar, né, com certeza.
Náutico treinou à tarde no CT, seguindo a preparação para a próxima temporada. O clube que vai voltar ao mercado para contratar mais um zagueiro após a lesão do Joécio, que vai ficar fora de 4 a 6 semanas. Anteriormente, o Timbu contratou para o setor de zaga Rafael Vaz, Matheus Santos e também o Guilherme Matos para a próxima temporada. Náutico não vai ter aquela espinha dorsal mantida para 2024. Do time que fez a última partida nessa temporada contra o São Bernardo pela Série C, apenas o goleiro Wagner e o lateral esquerdo Diego Matos estiveram em campo. Foram 20 contratações para essa próxima temporada, então o elenco novo para 2024 será um time totalmente diferente que vai iniciar a próxima temporada. Desses contratados, apenas o atacante Leandro Bárcia não chegou à capital pernambucana. Ele que tem contrato até o dia 31 com o Defensor Sporting do Uruguai, tem chegada prevista ao CT Alvirrubro para a próxima semana. A estreia Alvirrubra na temporada será no dia 14 de janeiro contra o Salgueiro às 4 da tarde no estádio dos Aflitos. E o Náutico que informou que iniciou a execução da sentença parcial arbitral transitada em julgado que condenou o consórcio Arena Pernambuco ao pagamento de indenização ao clube. Essa indenização é relativa à multa determinada em contrato firmado entre as partes e em razão da rescisão do mesmo. Esse valor a ser recebido, inclusive, é uma das garantias da recuperação judicial do Clube Náutico Capibaribe. Vamos ouvir o lateral direito Arnaldo falando aqui no Torcida Hits.
Primeiramente é um prazer estar vestindo essa camiseta. Espero corresponder à altura, à expectativa que vem sendo depositada em mim e na equipe. E prometo dar o meu melhor, o meu máximo aí pra gente conquistar os objetivos. Sobre a disputa, deixa com o Alan, né? A gente tem que dar o nosso melhor nos treinos. A gente sabe que começou tudo do zero, né? Então, quem ele optar em estar jogando tem que dar o seu melhor, mas a disputa vai ser boa, a disputa vai ser sadia, vai ser uma disputa interna que tem que ter. Só assim que o clube vence, o grupo vence e a dor de cabeça vai ser aquela dor de cabeça boa.
Santa Cruz!
Santa Cruz que treinou em duplo expediente, pela manhã no Arruda e à tarde no CT, seguindo a preparação para a próxima temporada. O assunto dessa quinta-feira no Arruda foi a questão do atacante Matheus Matias, que provavelmente não vai permanecer no Clube Coral. Por conta de problemas de saúde nos exames médicos que foram feitos, não é algo definitivo a priori, né? A informação é de problemas cardíacos, porém como o Santa Cruz não tem muito tempo de temporada, a tendência é do atacante rescindir o contrato. O clube deve se pronunciar em breve sobre a situação do Matheus Matias. O time Coral, que tem amistoso marcado para o próximo sábado contra o 13 em Queimadas, na Paraíba, segue aí a venda de ingressos para a torcida Coral entre os preços de R$15 e R$30. Nos outros jogos de preparação, empatou com Serra Branca por 0-0 em Campina Grande, venceu o time sub-20 por 3-0 e no último sábado bateu o Globo do Rio Grande do Norte por 1-0 no CT Ninho das Cobras. A estreia Coral, que acontece a princípio no dia 7 de janeiro contra o Altos em Teresina pela seletiva da Copa do Nordeste, e no Pernambucano estreia dia 10 de janeiro contra o Maguari no Arruda às 9 da noite. Vamos ouvir o atacante João Diogo falando aqui no Torcida Hits.
Eu já joguei contra o Santa Cruz na Série C, se eu não me engano, e foi aqui no Arruda. E sobre o professor, eu ainda não trabalhei com ele, é a primeira vez que eu tô trabalhando com ele, venho gostando bastante, espero que ele também esteja gostando e espero que a gente possa ser feliz juntos, tanto ele quanto eu, quanto a nação, quanto a instituição.
E hoje eu tenho três convidados aqui comigo que vão se deliciar. Quero saber quem vai comer mais dos três, certo? Quero saber quem vai comer mais dos três. E quem é que entende mais de futebol? Hoje é a vez e voz dos ouvintes da Hits, do Torcida Hits. Renato Sete comigo, o Nerivaldo comigo e o Demi Mota comigo. Demi Mota rubro-negro, o Nerivaldo tricolor e o Renato Sete, grande alvirrubro. Deixa eu começar com o Renato Sete. Muito boa noite, Renato. Prazer tê-lo aqui, viu, Renato? Muito bom conversar com você sobre futebol. Eu já vi que jogar bola lá no dia do ouvinte Torcida Hits, você não jogou tanta bola, mas conhecer de futebol você conhece. Boa noite, Renato. Tudo bem?
Boa noite, boa noite, boa noite, Pokémons Noturnos do Rádio. Rapaz, não deu pra apresentar o meu futebol naquele evento. Estava lesionado, fui pra comparecer. apesar de que você fez uma escalação do time, pegou de quem nasceu de 1934 até 1960, botou tudo no meu time.
Experiência.
Experiência, né? É isso que os times daqui estão contratando, jogadores experientes agora, né? Quem sabe eu vou ter uma chancezinha aí, ou no Náutico, no Sport, ou no Santa Cruz, com essa minha experiência. É um prazer, Júnior, estar aqui com vocês, com meus amigos aqui, Tricolor, Rubro Negro, sofridos, mas bem.
A gente vai disponibilizar as imagens também no canal do YouTube Júnior Medrada Oficial e vocês vão ver, tá cada um com a camisa do seu clube. O Renato Sete com a camisa do Náutico, o Nerivaldo com a camisa do Santos e o Demi Mota com a camisa do Sport. Tá dando um beijo no símbolo aqui. Eu não gosto de jogador que faz isso não, viu? Gosto de jogador que faz isso não. Torcedor pode, mas jogador não pode não. Demi Mota, muito boa noite, Demi. Já atravessou, tá vendo, né, seu Nerivaldo? Essa atravessou, né? Boa noite, Demi Mota, tudo bem?
Boa noite, pessoal. Boa noite, galera do Torcida Rede, Demi Mota falando. Tudo bom com vocês? Rapaz, eu vou ser bem sério, já atravessei porque aqui é o maior, né, do Nordeste, então a gente tem que entrar na ordem, certo? Então, você que não tem série, você fica esperando um pouco e vê quem tem série já falando, certo? Vai chegar a sua vez, um dia você vai voltar a brincar com a gente.
Nerivaldo, um prazer recebê-lo também, Tricolor, Nerivaldo conosco aqui, um prazer, Nerivaldo, que não tinha participado de nenhum programa com a gente, prazer recebê-lo, Nerivaldo, boa noite.
Boa noite, Júnior, boa noite, galera. Torcida Hits, Nerivaldo Tricolor de Casa Amarela, como eu me apresento na rádio. Gente, para mim é um prazer estar tendo essa oportunidade aqui de participar desse excelentíssimo programa. Uma coisa eu vou lhe falar, viu, meu amigo Rubro Negro? Eu posso não estar com série nem ter sido campeão pernambucano, mas sou campeão do primeiro torneio Hits FM.
Boa, garoto. Levantou
já
a taça.
É um avanço, já é um avanço, concorda?
Levantou então, a taça.
Vamos lá, vamos para fazer esse belíssimo programa. Para mim é um prazer. Agradeço a oportunidade e colaboradores do evento. Estamos aqui com o nosso torcedor alvirrubro à esquerda e o rubro-negro à direita.
Obrigado. Show de bola. Obrigado, meu amigo Nerivaldo. Vamos bater um papo sobre o que foi o futebol em 2023 e o que vocês esperam do futebol em 2024. Falando um pouquinho mais para trás, Renato, a gente tem uma variação muito grande, né? Antigamente, o grande confronto que mandava no futebol pernambucano era o Náutico na década de 60, na década do Hexa. Depois veio o Penta do Santa, e aí o Santa mandou muito tempo, aí veio a década de 90, que o Sport ganhou tudo. Depois a gente vem para 2000 e aí tem uma escassez de título do Náutico, que volta agora nos últimos anos a fazer força, apesar de ter caído para a Série B e para a Série C. Como alvirrubro, Renato, você tem mais medo de enfrentar o Santa ou o Sport ao longo do tempo? Assim, você tem mais receio de enfrentar quem? Quem é aquele disputa lá? Vem ele de novo pela minha frente. Quem era esse?
Vamos lá, são duas situações diferentes. Na década de 70, tinha um cara no Santa Cruz que quando ele entrava em campo eu sabia que eu ia me ferrar, que era Ramon.
Ramon.
Né? Todo jogo do Náutico ele metia gol, era impressionante. Na década de final de 80 para 90, quando o Sport entrou pro Clube dos 13, houve um desequilíbrio muito grande entre os clubes daqui. Então o Sport ele passou um patamar muito acima dos clubes daqui. Né? Mas mesmo assim ainda dava para fazer uma briguinha. Hoje em dia é muito difícil. O time do Sport é infinitamente melhor do que o Náutico, do que o Santa Cruz, pelo poder que ele tem, pela organização que ele tem. Né? Mas as dívidas estão surgindo aí para poder equalizar todos. Então eu acredito que para 2024 o páreo vai ser mais duro, vamos dizer assim.
Nerivaldo, qual foi a maior derrota que você lembra assim do Santa Cruz que você disputa? Essa doeu.
Júnior, eu passei a acompanhar o Santa Cruz na década de 70, quando meu pai me levava ao estádio. E uma das derrotas que eu não consegui ainda
digerir, qual foi?
É aquela que o Santa Cruz foi jogar na Ilha do Retiro. Ah. A gente começou a ganhar o jogo e aquele jogador que chutou o escudo do Sport, rapaz,
foi o Pitbull ou o volante?
Pitbull entrou e fez aquela loucura, aquilo ali deu um gás ao time do Sport. A gente com o jogo na mão, ganhamos o primeiro jogo e no segundo perdemos o jogo naquela bobagem, naquela besteira que Pitbull fez ali. Foi uma derrota que eu não entendi, mas ao mesmo tempo eu vi que o gás não veio do Sport, não, que o time do Sport ali apanhava do Santa Cruz. Mas o problema foi aquela desaforo que o do jogador Pitbull fez e incentivou o jogador do Sport.
E curioso, viu, Demi, você que é rubro-negro, que o Tininho parece que encontrou um antídoto para montar times com menos dinheiro e ganhar do Sport. Né? Porque teve alguns times que ele montou que ele conseguia vencer até mesmo dentro da ilha. Né, com times que você via no papel que eram mais fracos do que o time do Sport, mas ele ia lá e ganhava, né, por conta de acertos nas contratações. E você, qual foi a maior dor que você sentiu assim como torcedor?
A maior dor que eu senti como torcedor, Júnior, foi Sport e Santa Cruz na ilha, com aquele gol de Gilberto no meio campo, que até hoje eu não entendo como é que deixa ele chutar daquele jeito.
E magrão,
né? Doeu tanto em mim. Deu tanto, eu avisava tanto dali da arquibancada, não deixa o homem chutar. E esse momento que aconteceu, o homem chutou e foi caixa. Ali doeu tanto. Mas a vitória que eu mais gosto de cima
vamos
do
lá,
Santa.
Positiva, vamos lá.
Aquela positiva é 5-3 na ilha, no brasileiro, que a gente rebaixou o Santa.
Que é Beto Felipe fez uma cobertura.
Isso. Até hoje o Magão ainda procura saber de onde partiu aquele míssil.
Não, e aquele chute do Gilberto foi lindo, né, rapaz? É um chute pra se admirar, né?
Germano era um volante que marcava.
Veio do Santos.
Era além da bola que tava, foi marcar, ele foi Germano. E até hoje ele tá procurando Gilberto.
Que pancada. Pancada espetacular.
Dentro desse tema, Júnior, tem muita gente que diz assim, qual foi a maior derrota que mais mexeu com você do Náutico? Todo mundo pensa que foi aquela do Grêmio.
Mas você chama mim, de Batalha dos Aflitos, não?
Você, é, a Batalha você dos Aflitos.
Você. Porque o Cook não gosta não que chama esse nome.
Eu
não.
Estava lá.
Eu estava lá também.
Eu estava lá, foi no dia da crisma de minha filha, aí eu fui pro jogo, do jogo eu fui pra crisma, cheguei pedindo oração mesmo a Deus, porque eu estava totalmente arrasado. Apesar de que ali, pra mim, a turma diz, ah, Cook amarelou, Cook nunca foi batedor de pênalti. Tá não. Certo? Eu acho que ele não amarelou. Pra mim, o problema ali foi treinador. Porque uma situação daquela era pra ele chegar assim: olha, gente, a gente tem um pênalti aqui pra bater. Se a gente fizer, a gente sobe. Se não fizer, a gente tem 10 minutos pra correr atrás. Mas não, não houve essa conversa.
Mas a pior derrota...
Ademar bateu e Galato pegou.
Foi isso. Mas a pior derrota pra mim não foi essa. A pior derrota foi no Arruda, Náutico e Santa Cruz, decisão do campeonato. Um jogo em que o centroavante de Santa Cruz era o Washington.
Sim. Ele foi expulso.
Ele foi expulso. O Náutico ganhou o jogo. Foi 93. Um jogador a mais. E o Santa Cruz virou o jogo, acho que em 5 minutos, alguma coisa desse tipo.
Aquilo ali pra mim foi...
Eu fui pra casa escutando a torcida de Santa Cruz no meu ouvido aqui, gritando é campeão.
Seu zagueiro maravilhoso, Parreira, deu uma cabeçada pra trás.
Eu não sei.
E na verdade, Célio foi lá e fez peixinho, o gol.
Pegou no pescoço, no peito, só não pegou na cabeça.
E eu converso muito com o Lúcio Surubim, que ele tava nesse jogo também junto com o Parreira, os dois zagueiros. E ele diz, eu não consigo entender o que é que ele fez naquele lance. Porque, e foi curioso, porque o Wilson Souza expulsou o Austin no primeiro tempo. E o Santa jogava, o Náutico jogava pelo empate.
Jogava pelo empate.
Aí o Santa tinha que ganhar o jogo. Pra poder
ficar saiu perdendo o jogo.
Saiu perdendo, né? Fez 1-0, acho que foi Paulo Leme, não me lembro.
Foi Paulo Leme.
Né?
Paulo
e Leme. O Santa foi lá e virou o jogo pra 2-1.
Agora, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Eu tava naquele jogo.
Você tá sorrindo, viu? Você tá sorrindo.
Eu tava lá. Eu tenho que sorrir, porque.
Tempo bom, hein, Nelivaldo?
Tempos bons. Mas eu creio que esse tempo de glória ainda vai voltar. E, inclusive, eu tava naquele jogo, Júnior.
Ah.
E quando aquele zagueiro Parreira fez aquilo ali que eu digo. A bola sobrou de um jeito que eu acho que Célio nunca mais acerta um chute daquele.
Um belo chute.
Nunca mais. O goleiro do Náutico era...
Aí você me pegou agora. Quem era o goleiro do Náutico naquele jogo?
Eu não lembro. Eu não sei se
era... Paraíba?
Não lembro. Eu sei que...
Vou ver aqui depois, vou
consultar. Mas assim, a bem da verdade, eu acho que aquilo ali, o Wilson Souza, aquela jogada de Washington ali, aquilo não era para expulsão. Eu acho que de início do jogo... O Wilson Souza com aquela de juiz, de bobo, tá moral logo no começo do jogo e expulsou o Washington, eu digo, pronto, acabou com o Santa Cruz. Aí o Náutico vai 1-0, eu digo, pronto, agora a tampa do caixão fechou. Mas no final a gente saímos do Arruda com aquela alegria.
Tem que pensar no passado mesmo agora, porque o futuro tá bem complicado, né?
Mas é, meu amigo, infelizmente hoje eu sou realista. Infelizmente a gente tá se agarrando ao passado, como vocês a um hexa.
Aí você vê como é que tá o futebol da gente no presente, né? A gente tá relembrando derrotas e vitórias de um passado, onde a gente tinha um nivelamento de jogo. Eu sou de uma época que eu cheguei a ver, muito pequeno, eu cheguei a ver Vasconcelos jogar no Náutico, eu vi Jorge Mendonça, eu vi Moreno, né? Eu vi Reinaldo, eu vi Mirandinha, então o Náutico e Sport Santa Cruz eram muito iguais. Os três times tinham centroavantes que brigavam pela artilharia. Claro. Goleiros fantásticos. Hoje em dia você não vê isso. É. Jogador de qualidade, para você ver no time hoje, de qualidade, que eu digo bom mesmo, que não é caicai, é difícil você encontrar.
Inclusive você vê que era aquela rivalidade entre Náutico, Santa Cruz e Sport quando ia jogar por clássico das multidões. Era negócio de encher o estádio mesmo, de torcedor ir e sair satisfeito, mesmo com a derrota do seu time, mas realmente aconteceu um clássico das multidões. Você vê um cara que chegou aqui, que eu amava o futebol dele, Enágio pegava na bola, rapaz, você Fantástico. Via que aquilo ali, o cara era jogador de seleção brasileira. Eu lembro que um jogo, o Santa Cruz e Sport decidiram um turno, o Sport não quis jogar aqui, levou para Caruaru, Enágio engoliu a bola. E são coisas que é como o nosso amigo Alvi Rubro está falando aqui. Hoje nós estamos se agarrando ao passado, porque o presente nosso é triste.
Eu acompanho futebol desde... Eu me lembro no estádio em 82. Eu me lembro dentro do estádio em 82, depois da inauguração, da reinauguração do Arruda. Mas Léo, meu irmão, me disse que ele me levou para a reinauguração do Arruda, que foi em 79, eu acho, alguma coisa assim. Quando fizeram a parte de cima do Arruda. E eu morava em Casa Amarela, Nerivaldo, você vai conhecer a área. Eu morava junto da Vila dos Comerciários, na rua do Bar do Louro. Lembra do Bar do Louro ali? Tem aquela pracinha? Eu morava na frente da pracinha, minha vida inteira. Estudei no Santa Catarina, no Colégio Santa Catarina ali de esquina. Vivi a minha vida ali naquela região.
Lembrado do Louro, é um bar famoso ali do Vila dos Comerciários.
Isso, junto à vila. Ali, eu ia pra vila pra jogar futebol naquelas quadras que tinham de futebol de salão ali, andava aquilo tudo por bicicleta, ia até a sede do América, ali na Estrada do Arraial, de bicicleta. Eu vivia naquela região. E eu com 12 anos, aí eu fico nostálgico, eu ia andando de casa, eu morava ali na rua do Oitão, ali do Oitão Bar, que é perto do Hospital Gomes da Magalhães. Eu ia andando até a Avenida Norte, pegava a Beira Canal e com 12 anos eu ia pro futebol sozinho, andando.
Não, você vê, eu fui de uma época, Júnior, que o campo do Santa Cruz era no sentido contrário.
Sim. Antes da reforma, na reforma que mudou.
E as torcidas do Náutico, do Santa Cruz e do Sport, elas já tinham jogos misturados.
Tinha isso também.
Tinha uma briga ou outra, mas não era nada.
Ninguém batia em ninguém, não. Era discussão no máximo. Era
discussão, entendeu?
Matar então era ninguém não acontecia.
A gente ia pra jogo tranquilo, era uma verdadeira diversão.
Era
uma diversão.
Era bonito de ver. Era muito bonito. Eu, Pirra, eu lembro, eu tinha 6 anos. Meu primeiro jogo foi minha mãe que me levou pra Ilha do Retiro, Sport e Unibol. E, tipo, foi muito lindo de ver. Era muito bonito ver aquela festa, as bandeiras. Eu fiquei apaixonado. Eu fui pronto. Achei meu clube de coração.
Era o bebê. Ele é o bebê da mesa aqui, né? Eu não vi, né? Tem o quê? 30 e pouquinhos?
35.
Aí, 35 aninhos é o mais jovem aqui da mesa.
Peguei as vacas gordas do esporte.
Era muito bonito.
Aquele
era
ano,
muito
bonito
a gente ir para os estádios, como o meu amigo Alvirrubra aqui fala. Como o Renato bem fala aqui, eu também ia com meu pai me levava eu e meus irmãos. E era aquela coisa linda, aquelas bandeirolas.
É, tinha.
E hoje bandeira. Você faz medo de sair de casa com a camisa do seu clube.
Programa especial aqui direto da Leitão Churrascaria, eu, Renato Sete, o Nerivaldo, o Demi Mota, torcedores que sempre escutam a gente aqui no Torcida Rede, estão participando conosco hoje. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que aconteceu em 2023 e vamos falar o que eles esperam sobre 2024. Vamos fazer um break comercial e já a gente volta para falar sobre o futebol pernambucano.
Não saia daí! Daqui a pouco tem muito mais isso no seu rádio.
Sinta-se seguro e protegido. Compre o seu Chevrolet 0 km com a blindagem Premio Protection e conte com a máxima proteção balística. É a proteção extra para você e sua família com garantia de fábrica Chevrolet. E investir em segurança nunca é demais. Premium Protection Blindagem. Ainda mais proteção e segurança para todos os seus caminhos. Vá até uma concessionária Chevrolet e saiba mais. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet. Chegou em Boa Viagem, uma nova opção de almoço e jantar. É a Leitão Churrascaria. Rodízio de carnes com pratos quentes e salgados. Tem picanha, maminha e cortes especiais deliciosos. E tem ainda buffet de sushi incluso no rodízio. Venha curtir a Leitão Churrascaria. Preço especial no jantar, de segunda a quinta. Apenas R$39,90. Aberta todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite. Avenida Herculano Bandeira, 673. Reserve a sua confraternização pelo WhatsApp 98612-5863. Quando o assunto é pneu, estamos falando de Magno Tires, uma marca brasileira com fabricação mundial. A maior distribuidora de pneus e câmaras de ar do Brasil é pernambucana. E tem pneus de passeio, caminhão, ônibus, trator, OTR e câmaras de ar, com qualidade e garantia em todo o território nacional, em suas mais de 55 unidades. Seja um revendedor Magno Tires. Acesse magnotires.com.br ou fale com a gente através do WhatsApp 0800-730-3003. Pneu é com a Magno Tires. Atenção! A Pátio Hyundai traz para você oportunidades exclusivas para a venda direta. Descontos de até 11% para empresas e locadoras. E tem mais! Você taxista ou PCD, aproveite as isenções e bônus de fábrica. Garanta o seu Hyundai 0 km aqui na Pátio. Não dá para perder. Visite a Pátio mais perto de você e aproveite. Consulte condições em nossas concessionárias. Pátio Hyundai 40 20 17 17. No trânsito, escolha a vida.
Seu notebook ou computador quebrou ou precisa de um upgrade ou manutenção? Fale com a FTTI Tecnologia. A FTTI conserta seu notebook ou computador com segurança e a velocidade que você precisa. A FTTI tem tudo o que você precisa para sair com seu notebook novo. Troca de telas, HD, teclado, FTTI Tecnologia, em 2 endereços. No bairro das Graças, Rua do Cupim 259. Em Boa Viagem, na Rua Ribeiro de Brito, 554, Loja 9. WhatsApp 3264-1931.
Torcida Hits. Apresentação Júnior Medrado.
De volta com a nossa Torcida Hits, segunda edição, aqui direto da Churrascaria Leitão Churrascaria, aqui na Colônia Bandeira 673. Se você não conhece ainda, dá um pulinho aqui, rapaz. Marca a sua confraternização aqui. R$39,90 de segunda a quinta-feira no jantar. Um preço especial só durante o mês de dezembro para você vir fazer a sua confraternização aqui na Leitão Churrascaria. Cortes especiais, carnes deliciosas e mais. O sushi já está incluso no preço do rodízio, rapaz. Que coisa maravilhosa. Eu mesmo adoro um sushizinho. Pega um salmãozinho assim, ó. Quanto uma molho show em cima.
Delícia demais.
Delicioso.
Vamos dizer aquele vídeo. É uma delícia, Junho.
Pois é, Leitão Churrascaria aqui no Pina. Você curte essas deliciosas carnes aqui na Leitão Churrascaria. Vamos voltar aqui com o Renato Sete, Alvirrubro, com o meu amigo Nerivaldo Tricolor e o Demi Mota, o Rubro Negro. Qual o grito de guerra mais bonito? É o do Santo, do Náutico ou do Sport? O que, é que vocês acham aí?
Com certeza é o casal do Sport.
Você copiou do Vasco, não? Só pra saber.
Não.
Não? Fala, não. Renato. Fala aí. Copiou ou não copiou? Não.
Totalmente.
Copiou ou não copiou? Totalmente.
Copiou não.
O Sport é uma cópia, é uma mistura dos times todinho, né?
Ah, é?
É.
Entendi. Dele,
a maioria dos times tem um leão de
mascote. É a mistura vencedora, né? Obrigado.
Não, o vencedor aí é por sua conta, porque esse ano
não ganhou nada. Né? Ah, e o Náutico, que eu acho engraçado que até buzina a gente tem. Eu vi uma gravaçãozinha do André Galindo um dia desse no Instagram dele. André Galindo, repórter da Globo, que está morando no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho fantástico. Passou um tempo em Nova York, não sei se já voltou. Acho que está em Nova York ainda, como correspondente da Globo. Ele fez uma gravaçãozinha. Pernambuco é tão diferente que os três times têm buzina especial. Cada um tem a sua buzina. É muito engraçado, você não tem isso em estado nenhum do Brasil, só aqui em Recife.
O Salgueiro também tinha, né, que tinha Zé da Buzina.
Aí era...
que acabava com não tinha torcedor, treinador que aguentasse aquele da buzina do Salgueiro.
No famoso pé do ouvido, ele botava lá aquele...
Era que nem Zé do Rádio, né, no esporte.
É, Zé até do isso, também, a gente tem personagens, né. É. Era Mazinho da Buzina também no Santa, né? Né? Mazinho da Buzina.
Cobrinha.
Tinha Lia, não tinha.
Zé Carlos.
Zé Carlos também, né? Tinha. É. Como é o nome daquele? Do Rolete, tinha o Rolete, né?
Mister
N. Tava do Rolete. Era. Jesus também. É. Em Portugal. Jesus tá morando em Portugal. Jesus tá morando em Portugal. Um abraço, Jesus. Entendeu? Vamos falar de 2023. Quem sofreu mais esse ano? Você acha que você? Você não acha que a decepção do esporte foi maior, não? Por que você sofreu, Nerivaldo?
Júnior, como é que um time de multidão, um time de torcida, um time de massa, um time de camisa, não consegue ficar na quarta posição de um campeonato pernambucano? Me diz aí. Um time que precisava ficar ao menos na quarta posição para galgar uma vaga na Série D 2024. Um sofrimento que eu participei do grupo A3 da quarta divisão, onde tinha Nacional de Patos, Potiguar, Globo, Souza, Santa Cruz, Iguatu, e o Santa Cruz não consegui ficar entre os quatro. Sofrimento de o ano que vem o Santa Cruz participar só de um campeonato pernambucano, um campeonato de 4 meses.
Difícil.
E aí, o que é que a gente vai fazer? E tu queres sofrimento pior do que esse?
O maior com certeza foi do esporte. Foi porque a gente tinha aquela esperança de ser até campeão da Série B. E o que aconteceu? A gente nem se classificar, nem pro G4 o esporte foi. Então isso foi uma decepção maior. Foi uma decepção comparada do Botafogo.
É, Demi, eu concordo contigo, porque assim, para mim o sofrimento ele tá amarrado à expectativa. Dos três times, quem tinha expectativa era o esporte. Eu pelo Náutico, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não tinha. A direção do Náutico, ela fez um bom trabalho de gestão ali na parte de funcionário, de pagar os salários, tudo direitinho, mas na parte de futebol foi terrível, né? O Santa Cruz, é difícil você imaginar que o torcedor do Santa Cruz tinha uma boa perspectiva para esse ano pelas contratações que foram feitas. Agora, o esporte, não. O esporte, todo mundo dizia que o esporte vai ser campeão com as pernas nas costas.
Né? Pelo futebol, a expectativa no era, começo do ano.
E foi uma Série B de um nível baixo. Não foi do nível tão alto assim, não.
Eu não sei se... Aí eu já discordo. Eu acho que não foi o nível baixo. Foi um nível igualado. Pra mim foi igualado. Não foi baixo. Depois da chegada de Diego Souza, o time mudou. Ou o treinador não queria mais. Porque...
Ele foi pro aeroporto, Júnior.
Eu vi.
Tava no aeroporto. Você tava.
Deus me ligou.
Agora ninguém quer ser o pai de Diego Souza.
Não. Ele cantou, o paiinho chegou.
Não. Quem cantou foi o Traga Taça. Ele cantou. O pai. Não. Mandei não. Eu até disse. Pode trazer. Pode procurar aí. Eu até disse. Não traga porque vai quebrar o grupo. Eu ainda disse isso. E digo mais. Ele chegou e mandou aquele vídeo lá na ilha, dizendo, eu vim botar não sei o quê, eu só não sabia que ia ser na torcida do esporte. Ele fez isso, porque Aham. Mas... E foi na torcida do Esporte. Só ninguém falou isso pra gente. Porque o que ele fez foi papel de, como diz o professor, de menino, chefe, de mulher, que tá certo. Chefe foi pra gente. Assim, deixar acho que não, mas que foi uma decepção muito grande e foi.
É, se você analisar, um torcedor do Esporte analisando o jogo do Esporte, ele tem uma visão. Quando você pega um adversário analisando o jogo do Esporte, tem uma visão diferente. Se você pensar o jogo do Esporte quando ele estava bem, principalmente no primeiro turno, o Esporte ele tinha uma marcação muito forte na saída de bola. E ele roubava a bola com uma facilidade muito grande. De repente, isso aí acabou. Aí acabou por uma determinação tática do treinador, ou acabou porque os jogadores passaram a não acreditar naquilo que eles já realizaram, entendeu? Se você, a marcação afrouxou de uma maneira absurda, a zaga começou a tomar gol muito fácil. Então, alguma coisa de fato aconteceu ali dentro.
Que isso não é, eu acho assim, uma competição de 9 meses, isso não é nenhum absurdo. O que tem que acontecer é o cara que está comandando fazer as alterações necessárias. Então, tipo assim, ele identificou que o Sabino que caiu de rendimento, tira o Sabino, bota o Chico para jogar. Ele identificou que o volante, tira ele e bota. Mas também assim, ele fez uma salada tão grande mexendo no time, que o time perdeu a identidade.
Verdade.
Ele mexeu demais no time.
O que o Júnior tá falando é verdade. Teve até jogador ali que não era nem merecia estar mais como titular, que tinha caído muito rendimento e continuou.
E tem aquele que era titular absoluto na cabeça de todo mundo, que ele botou no banco, Fabinho.
É.
O Fabinho era titular, era ele mais 10 no time. Ele teve uma hora que ele botou o Fabinho no banco, porque o Fabinho se machucou. Quando voltou, não botou ele pra jogar. Então, assim, eu acho que ele perdeu a referência e aí ele perdeu o grupo.
E tem um detalhe, o Sport, ele fez a categoria de base do Sport esse ano, ele tinha bons jogadores na categoria de base. Pouquíssimos foram aproveitados.
É, pronto. É.
O caso pegaram um bando de jogador Genzo, né?
Genzo. Genzo.
É, Perronha.
Perronha.
Que na minha opinião, que Lanzudo. É jogador da base melhor do que ele, velho, pra poder dar oportunidade.
Não, que eu lembro de Landu, Landu fez um gol no Sport.
Landu, rapaz, que figura.
Fez um gol com a camisa do Santa e foi em cima do Sport. Um gol só.
É, a desculpa, não adianta nem a gente estar aqui debatendo, porque todo torcedor é treinador, né?
Sim.
Todo
mas
torcedor
é por isso que estão aqui, a voz de vocês. Pronto. É a voz do povo.
Eu vejo as coisas da seguinte forma, concordo com o Rubro Negro aqui, que dizer que o grupo se começou a fraquejar a partir da entrada de Diego, chegada de Diego Souza, eu concordo, porque chegou com o status de ídolo, passou quase 2 meses para começar a botar a camisa para jogar.
E é como se ele fosse o ídolo, rapidinho, veja, meu fera. É como se ele fosse o ídolo e tem como se o grupo sentisse isso e fazer. Então tu resolve, parceiro.
Isso. Eu acho também que, eu disse a vários colegas meus, rubro-negro, que um dos maiores erros da diretoria foi trazer Diego Souza. E ali não foi uma pedida do treinador, não, viu? Foi pedida da torcida. E o presidente acatou a vontade da torcida, mas não do treinador. Porque o treinador, eu escutei várias vezes, até no nosso programa mesmo, dizer que não era de acordo a vinda de Diego Souza.
Isso mesmo.
Então, eu acho que o grupo começou a ficar rachado ali. Aí depois vem com a história de, não, porque Juba foi embora. Ah, porque Cariús, perdemos Cariús. Oi, e o Sport só vivia de Igor Cariús e Juba? Não, eu acho que ali
tinha
um problema muito sério internamente. E o treinador, ele estava mais perdido do que avião fora de rota.
E você, Renato Sete, você perdeu de 10, de 20 times, classificavam 8. E você não conseguiu ficar entre os 8, rapaz. E era só ganhar do São Bernardo, que não é nenhum Palmeiras de futebol brasileiro. Jogando dentro de casa, o estádio estava lindo, lindo, lindo. Eu estava lá naquela partida. A chegada em campo foi uma coisa espetacular, a Avenida Alvirrubra ali. E de repente o Náutico não consegue ganhar do São Bernardo, Renato. Foi aquilo, Renato?
Júnior, o problema não foi aquele jogo, não. O problema é desde o início do ano. Entendeu? O elenco do Náutico foi um elenco montado fraco. Um elenco sem alma, sem sangue, né? Tinha jogadores experientes que foi uma decepção. Né? No final, criando tumulto. Eu me lembro que na véspera do jogo contra o Paysandu, Souza arranjou uma confusão com o treinador, com o Marchiori, né? E de graça. Um problema que não era para ser arranjado ali, que podia ser contornado. Um time que troca de treinador, como trocou várias vezes, não vai para canto nenhum. Isso é a cartilha do futebol. Entendeu? Então, eu não tinha nenhuma expectativa, nenhuma mesmo, de que o Náutico ia subir. Nenhuma. Tá certo? Agora, eu acreditava, apesar de torcer contra, eu acreditava que o Sport ia subir. E o Santa Cruz eu sabia que ia ficar onde estava. Eu tenho, vocês não sabem, mas meu filho, eu tenho uma esposa rubro-negra e meu filho é tricolor.
O filho não sabia não, é mesmo?
Meu caçula é tricolor. Ah. Entendeu? Então...
Tá certo.
Mas foi uma queda do
berço. Errado tá o pai, né?
Errado tá o pai.
É, ele caiu do berço, bateu com a cabeça e ficou torcendo pro Santa Cruz.
Ai, ai, vamos fazer mais uma pausa aqui no nosso Torcida Hits. Já a gente fala de 2024. A expectativa é de cada um dos torcedores aqui. Estamos com o Renato Sete Alvirrubro, com o seu Nerivaldo de Casa Amarela, grande tricolor, e com Demi Mota, o homem mais feliz dos ouvintes que mandam mensagem pra gente. Ei, dá pra cantar uma musiquinha pra gente aí? A capela não?
Dá sim, dá pra brincar um pouco.
Vai, canta aí uma música.
Onde é que você tá? Fala pra mim se vai rolar, que eu tô afim.
Olha aí, rapaz, esse é um homem, viu? Break comercial, já a gente volta direto da Leitão Churrascaria aqui no Pina. Deixa eu comer um pouquinho aqui, já a gente...
Não saia daí! Daqui a pouco tem muito mais isso no seu rádio.
Quer uma viagem de fim de ano tranquila e segura? Confie no serviço Chevrolet para manutenção do seu carro. Mão de obra especializada, atendimento rápido e qualidade das peças automotivas. Tudo isso com um preço que cabe no seu bolso. Aproveite troca de óleo mais filtro por 6 vezes de R$29 para motores 1.0 e 1.4 seto turbo, com mão de obra inclusa. Acesse www.chevrolet.com.br e confira. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet.
Seu notebook ou computador quebrou ou precisa de um upgrade ou manutenção? Fale com a FTTI Tecnologia. A FTTI conserta seu notebook ou computador com segurança e a velocidade que você precisa. A FTTI tem tudo o que você precisa para sair com seu notebook novo. Troca de telas, HD, teclado, FTTI Tecnologia, em 2 endereços. No bairro das Graças, Rua do Cupim 259. Em Boa Viagem, na Rua Ribeiro de Brito, 554, Loja 9. WhatsApp 3264-1931.
Quando o assunto é pneu, estamos falando de Magno Tires, uma marca brasileira com fabricação mundial. A maior distribuidora de pneus e câmaras de ar do Brasil é pernambucana. E tem pneus de passeio, caminhão, ônibus, trator, OTR e câmaras de ar, com qualidade e garantia em todo o território nacional, em suas mais de 55 unidades. Seja um revendedor Magno Tires. Acesse magnotires.com.br ou fale com a gente através do WhatsApp 0800-730-3003. Pneu é com a Magno Tires.
Vem para Pátio Hyundai garantir o seu HB20 Limited de 91.090 por apenas 83.990 com taxa de emplacamento grátis. Novo Creta Inline Night Edition com bônus de 10 mil no seu veículo usado e IPVA total grátis. Visite uma de nossas concessionárias e aproveite. Pátio Hyundai, no trânsito, escolha a vida.
Chegou em Boa Viagem uma nova opção de almoço e jantar. É a Leitão Churrascaria. Rodízio de carnes com pratos quentes e salgados. Tem picanha, maminha e cortes especiais deliciosos. E tem ainda buffet de sushi incluso no rodízio. Venha curtir a Leitão Churrascaria. Preço especial no jantar de segunda a quinta. Apenas R$39,90. Aberta todos os dias das 11 da manhã às 11 da noite. Avenida Herculano Bandeira 673. Reserve a sua confraternização pelo WhatsApp 98612-5863.
Sinta-se seguro e protegido. Compre o seu Chevrolet 0km com a blindagem Premium Protection e conte com a máxima proteção balística. É a proteção extra para você e sua família com garantia de fábrica Chevrolet. E investir em segurança nunca é demais. Premium Protection Blindagem. Ainda mais proteção e segurança para todos os seus caminhos. Vá até uma concessionária Chevrolet e saiba mais. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet.
Apresentação Júnior Medrado.
De volta com o nosso Torcida Hits aqui, direto da churrascaria Leitão Churrascaria aqui no Pina, rapaz. Pratos maravilhosos, deliciosos para você aqui na Leitão Churrascaria. Você não conhece? Dá um pulinho aqui, Herculano Bandeira 673. Você vai encontrar um lugar agradável para você vir jantar com seu companheiro, com sua companheira, com preço especial de segunda a quinta-feira, R$39,90, de segunda a quinta no jantar. Durante o mês de dezembro, você vai encontrar esse preço aqui na Leitão Churrascaria. Hoje eu vou só de sushi.
Hoje não. Sushi. Só pergunta.
Diga.
É, só pra treinador. Eu posso trazer minha sogra?
Pode, claro. ela vai ser muito bem tratada, a sua sogra aqui, porque aqui vai ser um atendimento fantástico e ela vai comer bem.
Júnior, por coincidência, sábado à noite, eu, meu filho, minha filha, minha esposa, estávamos na churrascaria Leitão, ali do Rosarinho.
Que coisa boa, rapaz. São várias unidades espalhadas aí na região metropolitana. Tem lá no Rosarinho, tem também lá em Igaraçu, tem uma Leitão. Tem várias unidades espalhadas à sua disposição. Eu estou aqui nessa do Pina, desfrutando esse buffet maravilhoso. Vamos para a última parte do nosso programa, que eu quero falar sobre 2024. A expectativa de cada um dos torcedores. Estamos recebendo aqui o Renato Sete, alvirrubro, o meu amigo Nerivaldo, tricolor, e o Demi Mota, rubro-negro. Passar primeiro pelo Santa. O Santa, acho que é a situação mais difícil, porque o objetivo não é só um objetivo, é uma meta e tem que ser alcançada, senão não tem calendário para 2025. Você acredita que o Santa pode conquistar os seus objetivos nessa temporada, Nerivaldo?
Júnior, vê bem. Vamos por parte. O futebol pernambucano tem que resgatar sua hegemonia de o melhor do Nordeste, porque a gente ganhávamos para a Federação de Ceará, da Bahia, e etc, etc. Hoje, o nosso estado, a nível de federação, ocupa a 10ª posição no ranking das federações. E eu pesquisei aqui, é verdade. Então, o futebol pernambucano vem perdendo a sua hegemonia há anos e anos. E os clubes não é diferente. O Sport já vai entrar aí para terceiro ano na Série B. O Santa Cruz é um time que não tem série. E o Náutico, 2 anos já na Série C. O que é que eu espero do meu time? Eu estou acreditando, sim, nessa nova diretoria aí com o Bruno Rodrigues aí. Espero que essas pessoas deixem a vaidade de lado, o orgulho, né? Essa coisa que eu sou o presidente, a gente tem que... Eu que mando, eu que dou ordem. Eu espero que as lideranças, as reais lideranças que dizem que amam o Santa Cruz, que se juntem, se unam, que deixem a vaidade de lado e que a gente consiga resgatar a imagem que está muito desgastada do Santa Cruz. Eu estou vendo, assim, uma luz lá no fim do túnel, como diz o ditado. A gente possa fazer um bom campeonato pernambucano e que a gente, para o próximo ano, comece a levantar a bandeira do resgate do clube, da imagem e do torcedor.
Você acha que dá para ser campeão pernambucano? Ou é um sonho?
Não, que sonho. Quantas vezes eu desacreditado, fui lá na ilha.
Não tá maior dessa vez, não.
Até a bandeirinha eu plantei lá no centro do campo. Como é que, pô?
Não tá diferente, não, esse ano. A diferença
não
é muito
grande,
não.
Mas é bom, é isso, é quando o Santa Cruz está desacreditado.
Você acredita mesmo?
Acredito. Se eu não acreditasse, eu não seria Santa Cruz. Acredito, sim, que a gente possa chegar lá mais uma vez, e é bom que é em cima do rubro negro, que é melhor ainda. Náutico não, que a gente já sabe que ganha, mas do Sport mais.
A história já
tá vendo o Demi Mota.
Ó, Júnior, o único time que o Sport tem aqui em Pernambuco é o Santa Cruz.
Você tem medo do Santa, Demi?
Não, e eu tenho que é o time agora de Zagallo, né? 13 jogos só. É o time de Zagallo. Só tem 13 jogos. Ah, não temos. Eu acho que o perigo vai ser só se a federação quiser dar uma ajudinha, né? Aí pode ser perigoso.
O que é que você espera do Sport para 2024, Demi?
Eu não quero ser bem sincero, viu? Eu espero que o time melhore, essa diretoria aprenda com os erros e que ano que vem contrate melhor e que foque em subir. O foco é subir e dar essa alegria para a torcida.
Você gostou dessas mudanças que foram feitas? A saída do Augusto Carreiras, a montagem de um conselho gestor. Gostei. Do futebol... a contratação do Ricardo Drusky.
Só sair, mas não tem como ele sair agora, que é o presidente. Mas fora isso...
Mas aí tá aí, eu discordo disso, porque assim, o presidente ele não roubou. Ele foi eleito pelo sócio.
Só que veja...
Por que você vai tirar o cara que foi eleito pelo sócio? Por incompetência você vai tirar o presidente? Por quê?
Porque assim, pra mim, Júnior, foi incompetência o que aconteceu.
Sim, e incompetência você tem que tirar o cara? Porque ele errou?
Ele não tirou a diretoria?
Porque ele errou?
Ele não tirou a diretoria, se ele tirou a diretoria...
Ele poderia. Sim, mas ele é um gestor, ele foi eleito pelo sócio do Sport.
Vamos ver agora, eu tô com expectativa que o time jogue bola, apesar que a Série B, pra mim, vai ser, já tem uma vaga garantida, que é o Santos, vai subir.
Você acha que ele vai... Mas o quê? Vão ajudar ou ele vai ter mais dinheiro e vai montar um time melhor?
Vem forte.
Eu acho que o Santos vem forte, e tipo, foi a primeira vez que o Santos caiu, então... E foi muito ruim pro Santos cair esse ano, que é o ano de Pelé.
Inclusive,
uma decepção.
Uma coisa a gente tem um treinador que já conhece as dificuldades do clube. Pelo menos isso acho que a diretoria acertou. Ó, Júnior, deixa eu te contar uma história aqui. Eu também sou motorista de aplicativo.
Certo.
E eu já dirigi para dois jogadores do Santa Cruz. Que eu não vou dizer o nome aqui.
Não?
Em off eu lhe digo.
Depois você me diz.
Eu lhe digo.
Ele pagou?
Recebi. Eu dirigia para eles.
E ele foi disse, agora ou foi...
Não. Antes, assim que terminou a pandemia.
Certo.
Depois eu te digo em off.
Certo.
E ele disse a mim, Nerivaldo, eu vou te dizer uma coisa aqui. Todo jogador tem vontade de vir jogar no Santa Cruz. Quando se fala assim, Santa Cruz, o cara fica balançadíssimo para vir.
Eu acho que...
Porque é um clube que resgata jogador. Ele sabe que o cara chega aqui, às vezes, sem nome, sai daqui no auge, sai daqui para grandes clubes. Mas o maior problema do Santa Cruz é salário.
Até o ano passado, eu até tô com você, porque você tinha um calendário inteiro. Mas você vir com um contrato de 4 meses é muito complicado. É muito complicado.
Só se fosse para Diego Souza e André Balada.
No 2020, esse ano ainda? Vai ter virada de mesa?
Esse ano não, 2024.
Vai ter virada de mesa?
Eu não sei se vai virar a mesa, o que é que vai virar, se vai virar as pedras do dominó. Eu venho dizendo isso desde o...
Júnior, vê
bem.
Não pode, pô.
O Santa
não,
Cruz...
não posso
eu sou contra a virada de mesa, eu sou contra. Mas o Fluminense também não virou a mesa e tá aí?
Sim, mas foi antigamente. Hoje em dia não cabe mais não isso, não.
Não, cabe sim, não cabe. Cabe mais não. Esse eu digo a você aqui agora, você depois vai me dizer, Renato vai me falar.
Pronto.
E Demi Mota também. E Demi Mota também. Eu aposto que o Santa Cruz disputa a Série D 2024.
Bora ver. E o Náutico sobe em 2024, Renato Sete?
Não. Não sobe.
Não? Como você não, tá? Não. Como você tá otimista,
não,
Renato?
Eu sou realista. Eu não sou otimista.
Por que você tá tão otimista assim? O que é que houve?
Não, porque eu tô vendo os erros se repetindo. Mas eu, honestamente, eu acho que vai ser um ano de arrumação, mas eu acho que é um ano que não sobe. Vai chegar lá no finzinho, vai fazer feito o esporte. Vai chegar feito finzinho, mas não vai subir. Tá? É o pensamento que eu tenho. No outro ano, aí eu acho que sobe. Tá? Aí a casa vai estar mais arrumada. O treinador do Santa Cruz não pode reclamar da estrutura do Arruda, porque tio Chico não pode reclamar da casa.
Mas tu fica falando dos outros times, eu peço pra tu falar do Náutico, fica falando do Santa e do Sport, rapaz.
Eu tô falando dos meus adversários.
É porque...
Oxi! Notícia de primeira mão, viu?
Diga lá.
Baseado nessa história.
Contratou o Capitão Nascimento.
Qual é? A camisa 10.
Aham.
O Sport tá suspendendo a camisa 9 de Trellis. Trellis disse que...
Trellis?
Que o Sport usa a camisa 9. E a camisa 3 do Santa Cruz vai ser suspensa também por uma solicitação de Breno Calixto. Tá? Então isso aí tá certo.
Mas quer dizer que o Náutico não sobe ano que vem. O Náutico não sobe ano que vem.
Não, não sobe.
Então quer dizer que vai contratar Capitão Nascimento.
Não
vai
sobe.
Subir ninguém.
Não sobe. Não sobe. Nem Náutico, nem Santa Cruz e nem Sport.
Senhores, foi um prazer enorme recebê-los aqui no Torcida Hits. Confesso que a mola mestre do nosso programa é o ouvinte, né? Uma coisa que a gente sempre teve muita capacidade para deixar vocês participarem cada vez mais. E eu sou muito orgulhoso de vocês, porque a participação é sempre respeitosa. São raros os momentos onde a gente recebe uma mensagem que seja desagradável. Já aconteceu, mas muito poucas. Né? E isso me deixa muito orgulhoso dos ouvintes que a gente tem. Um espaço enorme para vocês, e vocês fazem parte de todo o coração da equipe de esportes da Rede CFM. Nerivaldo, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Continue mandando suas mensagens para a gente, participando conosco, viu, Nerivaldo? Obrigado.
Valeu, Júnior, agradeço a oportunidade, né? E claro, com certeza, 2024 estarei cada vez mais sintonizado na Hits FM, nesse programa esportivo que cada dia só faz aumentar a sua audiência. Agradecer ao Renato, agradecer a Ademir, e eu vou lhe dizer, 2024 vocês vão ver o Santa Cruz diferente.
Demi Mota, obrigado, meu querido, obrigado pelas suas participações aí, pela forma descontraída que você manda suas mensagens, e desejo todo sucesso a você, sua banda que você tem, né? Muito legal, no ano 2024, tudo melhor para você, obrigado, viu, Demi?
Muito obrigado, Juninho, obrigado a todos os ouvintes aí, obrigado ao Renato, obrigado ao meu amigo aqui, Tricolor. Desculpa aí qualquer coisa, viu? Obrigado, Juninho. Foi muito, muito gratificante pra mim, né? Participar dessa rádio aí, dessa brincadeira, viu? E espero que 2024 a gente perturbe mais, viu? Eu tô aqui pra lhe perturbar.
Renato Sete, obrigado, meu Pokémon predileto, viu? Obrigado pelas suas participações de sempre aqui no nosso programa. Obrigado pela participação hoje, viu?
Júnior, obrigado a você. Demi Mota, foi um prazer. Denivaldo, um prazer. E bem baixinho aqui pra ninguém escutar, o Náutico vai subir, viu?
Poxa, mudou?
Eu tô tirando onda aqui com a galera.
Mudou, velho?
Galera ir pelas beiradas, entendeu? Se não chamar atenção. O Timba sobe, acredite.
Como diz Raíssa a rodada, eu acho que não.
Valeu, galera. Agradecendo aqui os torcedores que participaram conosco. Renato Sete, Alvirrubro, Nerivaldo, Tricolor, Demi Mota, Rubro Negro. aqui você tem vez e voz, participe sempre conosco, que aqui o espaço é seu. Vamos finalizando mais um Torcida Hits, marcando encontro para amanhã, às 7 da manhã, tem o Torcida Hits primeira edição, tenham todos uma excelente noite, tchau.
Oferecimento, Creta e HB20 com preços imbatíveis, só na Pátio Hyundai. Vem pro Wi-Fi mais estável do Brasil, vem pra Claro. Pneu é Magno Tires, acesse magnotires.com.br. FTTI Tecnologia, produtos e serviços ao seu alcance. WhatsApp 3264-1931. Nova Leitão Churrascaria Boa Viagem, 98612-5863. Economize na hora de cuidar do seu carro, na revisão de férias do serviço Chevrolet.